começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
Show me, irmã.
O programa que adestra leões do imposto de renda, a menina mais rica dos seus olhos, o seu supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89!
Nossa, começou o Me Poupe
89! Tô fazendo exercícios vocais enquanto faço o programa.
Pra começar
é a otimização de tempo que fala,
às
né?
Às vezes precisa.
Sabe uma coisa que não otimiza o nosso tempo nem o nosso dinheiro?
O quê?
Imposto.
Ah, não?
Imposto de renda. Yeah. Mas já que temos que pagar, somos cidadãos, cidadãs, estamos investindo. Então hoje, para todo mundo que manda perguntas, como é que eu invisto, eu vou ter que pagar imposto, tem gente que deixa de ganhar sabendo que vai ter que pagar, você acredita?
É louco, né?
Assim, eu prefiro não ganhar nada do que ter que pagar alguma coisa.
É verdade.
A psicologia econômica explica muito isso,
né? É estranha, né?
É estranho. Então, assim, na dúvida, gente, paga. Porque significa que você está ganhando. Afinal de contas, é imposto de renda, não imposto de dívida. Significa que você está aumentando o seu patrimônio. Se você não estivesse ganhando dinheiro, você não estaria pagando absolutamente nada. Então, partindo desse pressuposto, fica um pouquinho mais leve.
Boa.
Certo?
Certo.
Isso aqui é o incentivo que você precisava para começar a investir, Yuri. Lembrando que consórcio não é investimento, tá?
Tá bom. E a gente vai falar sobre o que hoje?
Então, você tá prestando atenção?
Eu tô. Você falou sobre imposto, consórcio e psicologia, gente.
A gente
muito
vai falar sobre imposto de renda em investimentos.
Ah.
E para isso, eu trouxe uma pessoa que, além de ser uma mulher charmosa, inteligente, é uma das maiores especialistas em imposto de renda sobre investimentos do Brasil. Eu tenho a honra também de apresentá-la como professora do Me Poupe Mais, que é a nossa plataforma que será lançada em breve. Com vocês, Jéssica Garcia!
Ei! Grande Jéssica!
Jéssica, é verdade que as pessoas deixam de investir porque elas não querem pagar imposto?
É verdade. Muitas pessoas estão na poupança ainda, mesmo escutando a Natália falando isso há muito tempo.
Muito tempo, nem eu me aguento mais.
Não,
gente.
É?
Preguiça.
Porque... Ai, mas se eu for pro CDB, só um CDB, que é um pouquinho melhor, ali já tem imposto. Eu não quero pagar imposto. Você quer pagar imposto?
Não.
Pois é. Mas você quer ganhar mais?
Quero.
Pois é.
Então é
consequência.
Isso. É como se fosse um pedágio, assim, sabe? Ah, eu quero ficar na cidade. Você não quer ir pra praia? Eu quero, mas tem pedágio. Então, mas se você não passar no pedágio, você não chega na praia. A mesma coisa. E significa que você estará ganhando dinheiro. Então, essa é a primeira coisa que eu queria muito que você desmistificasse.
Uhum.
Imposto de renda sobre investimento. É mesmo só para quem ganha dinheiro? Tem que ganhar alguma coisa para pagar, certo?
Exatamente. Vamos pensar assim. A gente estava na poupança. O dinheiro estava todo na poupança. Aí não tinha imposto de renda. Mas também estava perdendo para a inflação. Estava ganhando nada. Melhor que deixar embaixo do colchão? Sim. Investimento ruim? Talvez nem considerado investimento. Agora foi para um CDB ou qualquer outro investimento que tenha de renda fixa mesmo. A pessoa vai melhorar a sua renda. E ela vai pagar sobre o rendimento. Então, você colocou lá R$1.000, tirou R$1.100. Sobre aquele 100, um pedacinho daquilo vai ser imposto. Então, não está comendo o dinheiro que você colocou. Vai pegar um pedaço daquilo que rendeu apenas. Então, quando a gente fala de imposto de renda, essa é a regra normal dos investimentos. A gente tem exceção? Tem exceção, tá? A gente vai falar mais pra frente de exceção. Mas, no geral, os investimentos, quando você começar a pôr o pezinho no investimento, fica tranquilo, que só sobre o que render que vai ter imposto.
Então, olha, como o nosso programa dura muito pouco tempo, eu preparei aqui uma pauta para fazer uma exploração mesmo da Jéssica.
Eita, véi!
Então, a gente vai falar de um monte, porque assim, professor aqui é isso, é tipo, quantas palavras por minuto você consegue ser capaz de falar? Então, a gente vai falar de PGBL e VGBL, ou seja, Previdência Privada, teve mudança na lei. A gente vai falar de investimentos fora do Brasil, também teve mudança na lei, na tributação. Vamos falar de declaração e pagamento de imposto para renda variável. Vamos falar de uma polêmica, será que os dividendos serão tributados no Brasil? Vamos falar de herança, um monte de coisa. Tudo que é de ganhar dinheiro, a gente vai falar aqui hoje. Tá combinado, a gente trancou a porta, tá, Jéssica?
Não sai daqui.
Não sai daqui sem responder
agora,
tudo.
Vamos lá.
E, inclusive, recebemos dúvidas lá pelo meu Telegram, do grupo de Telegram, já que a gente não tá ao vivo hoje. As dúvidas chegaram dos nossos ouvintes lá
e
pelo grupo do
são
Telegram.
São cabeludas?
Para a Jéssica, não.
Nossa.
Tá botando fé, hein?
Bateu no peito e chamou pro jogo.
Não é? Não é?
Ela tá até com o leão no peito, olha isso, aqui, gente. Depois você vai ver
no meu
Instagram, arroba Natália Arcuri, o leão no peito da contadora.
Matei e coloquei no pescoço.
Nossa, heroína. A gente vai pra uma música. Tem Kings of...
Leon. Tem, Kings of Leon é o clássico do programa é tributário, né?
É
todo programa
clássico.
Tributário, a gente toca Kings of Leon.
É que não pode tocar Katy Perry, né? Enfim, que tem a Guy the Eye of the Tiger, que tá ali, ó, tipo, é primo,
só que detalhe,
né, do Leon.
É Leon, não é Lion, tá? É só um detalhe, mas pra gente na imaginação funciona.
Tá.
São os filhos do leão,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. A gente vai tudo de bem. Música do Leon, que não é Lion,
é,
mas
que a
poderia.
A lógica da nossa cabeça é diferenciada.
E a gente já volta tirando várias dúvidas sobre imposto de renda. Poupa 89, voltando com ela, a domadora de leões dos investimentos, Jéssica Garcia, nossa professora, contadora e professora do Me Poupe Mais. Em breve, é uma plataforma inteira com uma linguagem divertida para você ensinar. Você se divertiu ensinando, fazendo curso?
Muito, e o pessoal vai adorar, porque a cada aula é uma surpresa. É, a cada aula uma surpresa, e uma surpresa boa, né?
Exatamente.
Apesar de falar de imposto de renda, que é o que eu gravei pra Me Poupe, você vai adorar a aula. Depois pode me cobrar se você não gostar. Você vai adorar.
Como certeza. Que é o coletivo de leões mesmo? É alcateia?
Alcateia de lobo, né?
Lobos. É, depois a gente vai pensar em coletivo.
A gente errou Kings of Leon. Você quer falar de coletivo? Vamos falar de imposto logo.
Ainda bem que a gente fala sobre investimentos e finanças aqui, né? Não sobre língua portuguesa. Vamos lá. Jéssica, pra começar. Explica pra galera, que eu acho que tem muitas dúvidas em relação a isso. Uhum. Diferença entre pagamento de imposto e declaração de imposto. Não necessariamente o que você declara, você vai ter que pagar. Não necessariamente, mas necessariamente o que você pagou, você vai ter que declarar. Então, como é que Perfeito. Funciona essa diferença?
Perfeito. Eu gosto de pensar, e assim, talvez você que esteja me escutando não seja dessa época, e se você não for dessa época, tudo bem. Mas sabe aqueles desenhos de antigamente, assim, que tinha o Goku e o Vegeta, assim?
Sim.
Não é da minha época, vou dar um Google, não. Só um minuto.
Deu um Google.
É pós a sua época, mas é pós a sua época isso aí.
Não, eu nasci bem depois disso.
É, não tenho certeza sobre essa informação. Mas enfim, eles faziam a fusão de informações... Quer dizer, eles faziam uma fusão de corpos e se tornavam um só. A declaração de imposto de renda, quando a gente fala, a declaração de imposto de renda, ela é um encontro de contas. Então, tudo que aconteceu vai se encontrar ali e, a partir daquele momento, você vai ver. Vai ter que pagar mais imposto, não vai ter que pagar, ou vai ter um dinheirinho para restituir. Então, é um momento que se encontra tudo e vem alguém e diz, vai ter que pagar, vai ter que restituir. Ou não, tá tudo no zero a zero, tá tudo certo. Então, a declaração de imposto de renda, ela é anual, uma vez por ano, e tem critérios que obrigam a pessoa a fazer ou não. São 7, 8 critérios e a Receita diz isso todos os anos. Tem que ficar de olho, porque ela todo ano sai uma instrução normativa, uma lei, né, uma legislação sobre isso. E ela diz lá, ah, quem teve mais de 28 mil e um pouquinho tem que declarar. Quem teve mais de 40 mil de rendimento isentos tem que declarar. Enfim, são 7, 8 critérios que obrigam. Uhum. Mas tá, Jéssica, isso quer dizer que eu vou ter que pagar? Como eu falei, não. A declaração é um ajuste anual. Pode ser que você tenha até que receber. Esses dias, inclusive, eu fiz uma declaração de imposto, a pessoa estava com o CPF bloqueado, porque estava obrigada a fazer a declaração, não fez. E aí ela ficou com o CPF bloqueado, fui lá, fiz a declaração para ela, ela vai restituir. Então ela vai pegar de volta a grana, né?
Exato. E lembrando que não necessariamente você vai ter esse encontro de forças, né? Esse ajuste de contas na declaração. Muitas vezes nos investimentos você paga sem nem precisar ir lá e fazer um boleto, que a gente chama de carnê leão. É, às vezes você nem vê que pagou, é o que acontece na renda fixa, por exemplo, Jéssica vai falar mais sobre isso. Ou pode ser que você tenha que pagar na hora, do tipo, aqui se faz, aqui se paga. Acho que é legal também explicar quando é que eu faço esse pagamento, só na declaração, só depois da declaração, dependendo se eu tiver que pagar, e quando é que eu pago o meu imposto na hora que eu recebo a grana, sempre com lucro, né? Lembrando isso, se você teve um prejuízo numa operação de investimento, não necessariamente, você não vai ter que pagar imposto sobre aquilo. Então explica isso pra gente.
Perfeito. Quando a gente tá falando de pagamento no dia a dia, quando é que eu pago imposto no meu dia a dia? As pessoas ainda não se perceberam, muitas das pessoas, mas imposto de renda tá no nosso dia a dia. Então, eu sou CLT, eu vou ter um pedacinho de imposto retido na fonte se eu já estou recebendo um pouquinho mais. Então, ok, meu empregador vai pegar isso. Se eu estou investindo num CDB, o lucro, esse rendimento que teve no CDB, um pedacinho fica retido ali e isso vai direto, não sou eu que recolho, vai direto, fazem o trabalho por você. Agora, quando eu estou falando de bolsa de valores, por exemplo, aí muda de figura, acabou o almoço grátis, é você que tem que calcular, é você que tem que pagar, é você que tem que fazer uma DARF, né, que é o documento para arrecadar esse imposto. E aí, ok, quando é que eu faço isso? Quando eu vendo com o quê? Com lucro. E quando esse lucro é tributável? Então é isso que a gente falou, é imposto de renda. Sempre vai ser sobre dinheiro recebido. Renda recebida, se você é autônomo, sobre a renda que você está recebendo aí, como autônomo, tem imposto também. E aí isso é pago mensalmente durante o ano. Na declaração, quando é que eu pago? É quando o encontro de contas falou assim, não, peraí. Você é CLT e você também é MEI, que é possível ser os dois. A gente até fala mais isso no curso, dentro da Me Poupe Mais. Então, você pode ser CLT e MEI ao mesmo tempo? Pode. Só que daí, durante o ano, o seu empregador aqui está recolhendo imposto sobre o quê? Sobre a tua renda como CLT. E você, como MEI, não está recolhendo imposto, né? Você está recolhendo só o teu DAS lá, mas o imposto de renda e tal, você não está recolhendo. Está recolhendo só uma guia fixa por mês. E aí, quando junta as duas, elas se fundiram, as rendas se somaram na declaração. E aí pode ser que mudou de alíquota, né? Mudou a faixa de pagamento de imposto, o percentual que tem que pagar de imposto. Então, se mudou, você vai ter que pagar imposto na declaração. Mas agora, em relação a investimentos, na declaração você não paga imposto nenhum, nunca, sobre investimento de bolsa. Sobre os outros, na maioria das vezes, é o que a gente chama de exclusivo na fonte. Foi só lá na hora do resgate, na hora que rendeu. Mas tem exceção, que é a parte de previdência. Então, a parte de previdência que a gente vai falar mais pra
Vamos
frente,
falar
né?
sobre isso. Dito isso, eu quero dizer que o coletivo de leão é alcateia.
Olha, você estava
Jura?
Certa!
E que eu não faltei nessa aula.
Parabéns, Natália!
Pra mim era só
que
de
orgulho.
Lobo.
É, na verdade, ele explica aqui que é um coletivo pra animais... como é que chama?
Selvagens? Silvestres?
Ali, que estão ali terrestres,
que
né?
Tipo, ali, que estão ali. Me chamava de alcateia, são animais selvagens.
Exatamente, selvagens. Temos muito mais dúvidas. Eu vou fazer uma continha aqui básica depois, que eu sei que isso fica na cabeça das pessoas. Ah, até parece que não vale a pena deixar o dinheiro na poupança, porque o imposto não vai valer a pena. Então, eu vou fazer uma continha aqui no próximo bloco para mostrar para você. Se você tivesse, sei lá, um rendimento de 100, de 1.000, de 10 mil, qual seria a diferença disso, né? Entre poupança e um CDBzinho assim, 100% do CDI. Só pra você ver. É, inclusive eu acho que seria legal, antes da gente ir pra música, explica pra gente a questão da tributação, e quando a gente fala tributação é a cobrança de imposto sobre os seus investimentos, na renda fixa, que é a história da poupança, que é um CDB que todo mundo que me acompanha já conhece, Tesouro Direto também segue essa mesma regra de tributação, que quanto mais o tempo passa, menos imposto você paga. E, inclusive, tem investimentos que não tem cobrança de imposto de renda.
Exato.
Mas antes, explica pra gente essa tabelinha, a questão de prazo, por favor, Jéssica.
Quando a gente fala de imposto de renda, existe uma tabela progressiva. Progressão, aumento, né? Então, quando a gente tem assim, a gente tem várias faixas que vão aumentando ali e a gente vai pagando. Mas isso que a Natália falou tá certo, tá? Vai diminuindo o quê? A alíquota. Tá? Então vai aumentando o quê? O tempo, tá? Quando a gente fala de imposto sobre investimentos, aumenta o tempo. Quanto mais tempo deixa, menos imposto paga. É assim que funciona quando o investimento tem imposto de renda, né? Exato. Tem aqueles que são isentos, mas quando tem imposto de renda, quanto mais tempo você deixar lá sem resgatar, sem mexer, porque até a Nath fala muito, né? Guardar é diferente de investir, né? Guardar, você guarda a tua toalha lá no banheiro, né?
Calcinha, cueca.
Não é? É
quando
isso.
Guarda.
O Yuri é uma bagunceira, deixa tudo jogado. Não investe e não guarda, é uma coisa impressionante.
Nossa. Nenhum nem outro. Mas aí quando você passa a investir de fato, tem imposto retido, beleza, deixa mais tempo, menos imposto.
E começa em 22,5% e termina em 15%.
Exatamente.
Próximo bloco, vou fazer a continha aqui pra mostrar pra vocês.
Ah, meu Deus.
Certo, a gente vai de música?
Vamos de música.
Vai ter leão?
Mano, depois que só filhinho eu fiquei com vergonha, sabia?
A gente já volta.
Novidade 89. Busted, good one. It's been the greatest time, but it's time we borrowed. We got our separate ways to go. Wish I could follow.
Fazendo.
Parei.
Yuri Danca, oi, você Natália. Sabia que a conta global da Nomad é a forma mais fácil e segura para investir nos Estados Unidos?
Eu aprendi aqui na Me Poupe.
Tava sabendo já?
Tava sabendo aqui na Me Poupe.
Agora você tá sabendo mais de novo.
Pois é.
Plataforma simples, segura, sem taxa. Você constrói seu patrimônio em moeda forte, né, em dólar. Investe diretamente em ações.
Pois, isso é legal. Você investe lá fora.
Lá fora sem precisar sair do Brasil. Fundos de renda fixa, fundos multimercado, listado nas maiores bolsas de valores do mundo, Bolsa de Nova York, Nasdaq, que assim, ó, há um pulo de você, um clique na sua mão. Para diversificar, proteger seu patrimônio, nunca foi tão fácil. É só baixar o app da Nomad e abrir a sua conta. É simples, é super rápido mesmo. Nomad, a conta de quem faz o quê? Investe.
Boa!
Este é o Me Poupa 89, hoje, domando a fera do leão. Que vai lá e come um pedaço do rendimento dos seus investimentos. Mas é que bom, né? Vamos olhar pelo lado positivo, sinal de que você teve um rendimento, pois não é verdade? É. Se você não tivesse nada, ele não teria nada pra comer. Jéssica, é um jeito bom de pensar, né?
Com certeza. Vê o imposto de renda por outros olhos.
Exatamente. É o único jeito disso dar aquele estímulo pra gente investir. Como prometido, fiz o cálculo, Jéssica.
Veremos.
Comparando poupança, que é um investimento isento de imposto de renda, com investimento basicão, que pode ser o Tesouro Direto, o Tesouro Selic ou um CDB 100% do CDI, que assim, toda corretora tem, todo banco digital tem, até o app Me Poupe tem seu 100% CDI lá, bonitinho. Boa. Seguro. Então olha só, para quem investiu R$5.000, tá? Em um ano na poupança, isso significaria, lembrando com a taxa de juros de hoje, tá? Na poupança você teria R$5.361. Tá? Marca aí 361 de lucro.
Sim.
Num CDB 100% do CDI, já descontando imposto de renda, seriam R$492.
Já descontando imposto.
Já descontando imposto. Ou seja, é mais. Cadê? Mais de R$100 em um aninho só. Agora, olha em dois anos o que acontece. Na poupança, você teria R$5.748, ou seja, R$748 de lucro. Já num CDB 100% do CDI, cadê dois anos aqui, então 748, aqui seria R$6.075.
Caramba!
E assim, quanto mais o tempo passa, pior fica a conta para a poupança, porque o imposto diminui, afinal de contas, a partir de dois anos você vai para a alíquota menor e os juros compostos estão aí. Meu filho tá, comendo. Tipo, trabalhando como se não houvesse amanhã. Porque...
Como ele trabalha, Natália?
Trabalha.
Ele é que não é todo mundo que tá vendo você fazendo dancinha do trabalhando, meu Deus
como
do céu.
Como se não houvesse amanhã. E temos dúvidas do Telegram?
Temos vai. Sim. Vamos mandar o que a galera tá falando aqui, ó. José falou assim, ó, eu comprei errado 500 ações. De uma empresa. Ah, mas ele vendeu no mesmo dia. Quando ele percebeu, ele já cataplau. Pelo mesmo preço de compra e venda. Preciso pagar algum imposto?
Vamos lá. Quando a gente tá falando, então, de ações, para todo mundo estar na mesma página, estamos falando de Bolsa de Valores, tá? E aqui, Bolsa de Valores brasileira. Quando a pessoa compra e vende, ou vende e compra, que na Bolsa dá para fazer o contrário, no mesmo dia, o mesmo ativo, tudo no mesmo, que a gente diz, tudo mesmo, isso é considerado um day trade. Então, para quem não está acostumado com o termo day trade, né? Pensa que day de dia, né? Isso a gente consegue traduzir aqui, né? Day é dia. Então, tudo que acontece naquele dia. Então, se acontece ali, tem uma alíquota de 20%. Ele falou que foi exatamente pelo mesmo valor. Então, se ele comprou e vendeu exatamente pelo mesmo valor, isso é difícil de acontecer, tá? Porque a gente tem taxas envolvidas, a gente vai ter imposto retido. Sim. Então, no final das contas, provavelmente tem uma diferencinha. Se tiver uma diferencinha, e se essa diferença for positiva, tem que pagar imposto.
Sobre tudo, sobre o que rendeu?
Só sobre o rendimento, então, sobre o lucro.
Se nessa compra e venda ele ganhou, tipo, R$1, então ele vai pagar imposto sobre esse R$1, que é de 15%.
De 20%. Como virou day trade, virou 20%.
Deixa eu mandar mais uma que vai ser...
Tá simples
não
também.
Não é igual, mas é a Andrea que mandou aqui. Vendi... menos de R$20.000 em ações. Tenho que pagar DARF? Se sim, como calcular? E também como colocar na hora da declaração do imposto de renda que foi prejuízo? Obrigado, assinado Jéssica.
Vamos lá. Então assim, ó, se a gente tá... Porque na Bolsa Brasileira existe uma isenção. O que, que é isenção? É quando não precisa pagar imposto. Então, mesmo se a pessoa tem lucro, ou seja, se ela comprou por menos e vendeu por mais, teve lucro. Mas se ela vender até 20 mil no mês com lucro, não precisa pagar imposto se isso for ações. Tá. Até aí, ok. Mas pelo jeito que ela pediu... Não, ela é o caso. Vendeu, teve prejuízo.
Levou pau, mas agora deu aquela vermelha.
Deu prejuízo. Então, neste caso, para não ter prejuízo dobrado, tem que lançar o prejuízo na declaração. Isso aqui é muito importante. Não tá entre os critérios que obrigam a declarar. Não tá. Então, ela, só por isso aqui, só por esse relato, se foi só isso que aconteceu, ela não estaria obrigada a entregar a declaração. Porque ela vendeu menos que 20 mil, isso já não obriga mais a entregar, só que ela teve prejuízo. Acontece que se ela quiser aproveitar o prejuízo, e atenção que isso não está na lei, tá? Mas já confirmei com a Receita Federal, tenho documento da Receita Federal dizendo isso. Se ela quiser compensar prejuízo, precisa declarar. Mesmo não obrigada a declarar.
Então quer dizer que fica tipo no caderninho da Receita. Ah, você tomou pau aqui, levou aqui, isso aqui lá. Somando, você tomou aqui, ó, 10 mil reais de prejuízo. Só que depois você começou a ganhar. Então você pode descontar daquele prejuízo porque você ganhou depois.
Exatamente.
Mas eu fiquei com uma dúvida, professora Jéssica. E às vezes é difícil a compreensão. Se a pessoa comprou uma ação e nem vendeu, ela já não é obrigada a declarar pelo simples fato de ter comprado?
Não, isso mudou. Em 2023, até 2023, a legislação dizia: investiu um real na bolsa, comprou qualquer coisa, mesmo que tenha vendido tudo e tal, obrigado. Em 2023, a legislação mudou. Então,
atenção, novidade. Não, e que bom, porque era... Assim, você só comprou as... Comprei... Houve até o caso do Nubank, lembra? Que a gente falou bastante sobre isso.
Um pedacinho
que ninguém nunca teve ações. Aí, de um dia pro outro, foram centenas de milhares de pessoas
lançadas. E foi por causa disso que a Receita veio e mudou.
Acredito que sim, imagino que sim.
Porque daí, assim, era muita gente que tava entrando na bolsa só com um pouquinho de valor e só
obrigado
comprando
a declarar.
E aí, tava obrigado a declarar. E a Receita falou, porra, não quero tua declaração.
Até porque se você é obrigado a declarar e não declara, você vai tomar bomba, assim. Você ia ter que pagar.
É um incentivo muito grande, porque é um negócio muito pequeno pra nada, entendeu?
Exatamente. Entendi.
Então, assim, comprar ações saiu daquela lista de necessidades que te obrigam a declarar.
Exatamente. Agora existe, a bolsa ainda é um dos critérios?
Legal.
Sim, mas tem que ter vendido.
Ótimo.
Se só comprou,
não precisa.
Não. Mas se vendeu, eles colocam lá um limite, tá, gente? Mas eu quero que você fique muito atento a isso. Se você vendeu mesmo que no prejuízo, tudo que você teve de venda foi no prejuízo. Declara, porque senão vai ser prejuízo dobrado. Porque você não pode aproveitar para compensar do caderninho aí que você falou da receita, não pode usar essa compensação se você não colocar na declaração.
Então, explica pro povo o que é essa compensação, porque a pessoa, né, tá lá na vida dela, não vale a pena investir, até porque eu vou ter que pagar, bababá. Mas é legal explicar que se de repente você tiver um prejuízo, pode ser não, você vai ter um desconto na hora de pagar o imposto.
Ô, professora, não é mais ou menos assim, eu tive 10 mil reais de prejuízo, né? Aí eu deixo anotado lá no caderninho. Só que depois, nas operações futuras, eu tive 5 mil reais de lucro. Opa, ainda não tenho que pagar porque eu tava com 10 em haver. Aí eu tive mais 3, foi pra 8. Opa, ainda não tenho que pagar porque eu não alcançou os 10. Aí eu alcançou 10. Quando eu alcançou 10, dali pra frente eu teria que pagar naquele valor que excedesse os 10 que eu já tinha tido de prejuízo no passado.
Exatamente. Ainda tem uma aula específica dentro da Me Poupe Mais pra gente explicar isso em detalhes. Só que...
Aliás, Natália, você precisa fazer essa aula. Não tava sabendo, né? Tá lá na plataforma.
Vai lançar só em março a plataforma.
Putz, espera até lá, então.
Não tem privilégio.
Eu tô dando spoiler.
Aliás,
aqui,
a gente teve alunos beta testers que, inclusive, deram as melhores referências pras aulas da professora Jéssica, assim, disparada, uma das melhores professoras, assim. Então, eu sou uma reles mortal. Aqui quem manda são os mepoupeiros e eles que disseram se a aula tava boa ou ruim, porque eu sou uma pessoa conflitada, não posso fazer esse tipo de avaliação.
Boa. Dito isso, dando um spoiler da aula, eu chamo o prejuízo de a mochila da bolsa de valores. Porque é como se você colocasse uma mochila, e aí você vai ficar com essa mochila eternamente, até você esvaziar tudo que tá na mochila. Então, esse é o exemplo do caderninho, é a mesma coisa, só que eu chamo de mochila, até pra ficar lúdico, né? Então, você tem que... Ah, passou um ano inteiro, você não teve lucro suficiente pra gastar todo aquele prejuízo. Na outra declaração, vai acompanhar você pro resto da vida. Não vence, vai
levar
junto. Tem mais
uma dúvida. E se é pra cada tipo de renda, eu tenho uma mochilinha diferente? Por exemplo, eu posso compensar o prejuízo da bolsa e abater isso assim como é o PGBL, de repente na minha declaração e no imposto a pagar lá do meu emprego?
Não, nada a ver uma coisa com a outra. Lembra que no começo aqui a gente
falou... Isso é um absurdo. Quero mudar a lei agora.
É porque o imposto, quando a gente fala assim, de imposto de renda, existem vários com códigos de receita diferentes. Uhum. Então, quando a gente fala da bolsa, é 60-15. Bolsa brasileira é 60-15, código de receita. Você precisa saber isso? Nesse momento, talvez não, mas guarda que é importante para a informação. Quando a gente fala de pagamento na declaração de imposto de renda, é outro código. É, sei lá, 0220. Não uhum. é exatamente esse, mas é tipo isso. É outro código. Então, receitas não se misturam. Laranjas uhum. não se misturam com bananas. Então, quando a gente fala de bolsa de valores, ou você tem que pagar durante o ano, ou você não paga. Na declaração, a parte de bolsa nunca vai interferir no teu valor a pagar ou a restituir da declaração. Entendi. Não interfere.
Boa. Vamos pegar mais música. Dúvidas de Telegram,
tá bom.
Certo?
Tem mais. Acho que eu vou separar mais uma ou duas aqui.
E na volta, eu quero muito saber sobre a mudança de regras de tributação, né, de impostos de investimentos no exterior e também de previdência privada. Foram mudanças muito recentes, fresquinho, ó. Tá saindo do forno, a gente já volta.
89, a Rádio Rock. Está chegando a hora. Lollapalooza Brasil 2024. Venha curtir a vibe do Lola ao som de Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Limp Bizkit, Titãs Encontro, SZA, Sam Smith e muito mais. Dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Vendas em lollapaloozabr.com.
Atenção, alvinegros, tá chegando o clássico Santos e Corinthians na HBO Max. É jogaço com transmissão exclusiva. E você já sabe, clássico não é só pra jogar, é pra vencer. Então anote aí pra não perder nenhum lance desse duelo de gigantes. Quarta-feira, dia 7, às 7h30 da noite. Santistas e corintianos, já separem seus mantos pra torcer. Pros rivais, já tá liberado secar. Vem sentir o efeito paulistão na HBO Max.
Ai... É tempo de relaxar, curtir uma piscina, ir pra praia. Mas, peraí, quem é que vai cuidar da sua casa nesse tempo fora?
Ah, agora eu tô mais tranquilo. Com o alarme monitorado do Verisure, eu posso contar com a central de monitoramento que funciona 24 horas por dia e acionamento da polícia ao menor sinal de invasão.
Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça seu alarme monitorado agora mesmo.
89.
Saiu o Enem? Só vem! Estude em uma universidade referência em inovação no Brasil. Venha para a Anhembi Morumbi. Aqui sua dedicação é devidamente recompensada. Ingresse com sua nota do Enem, garanta condições exclusivas e aproveite a mais completa infraestrutura de padrão internacional para ficar mais preparado para os desafios da sua carreira. Inscreva-se em anhembi.br e deixe sua marca no mundo.
Só na Claro, você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$143 sem juros ou R$2.999 à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A Rádio Rock.
Vai ter promoção aqui na loja e eu tô na dúvida de qual maquininha eu uso.
Ai, que dúvida.
Ah, qual que passa cartão, Pix, QR Code, faz link de pagamento.
Laranjinha do Itaú.
E qual é mais rápida?
A laranjinha do Itaú.
Aham, e qual vem com crédito do Itaú e mais segurança pro meu negócio?
A laranjinha do Itaú.
E qual vem com o Itaú completo?
Qual que você acha?
Laranjinha do Itaú?
Um gênio, né? É mais que maquininha, é a laranjinha do Itaú.
O Bloco do Frescor já passou aí na sua rua? No Carnaval do Justo, o Frescor é convidado indispensável para a folia. Frutas fresquinhas para preparar uma boa caipirinha ou aquela vitamina para recuperar as energias. Verduras e legumes recém-colhidos do campo para trazer mais sabor e saúde para o seu prato. Afinal, uma boa refeição antes da agitação não pode faltar, né? Acesse o site e descubra ofertas imperdíveis na primeira compra. Até 80% de cashback, mais frete grátis para economizar muito mais. Baixe o app e faça agora seu primeiro pedido.
Me Poupe.
Oferecimento Nômade. Você sabia que a conta global da Nômade é a forma mais fácil e segura de investir nos Estados Unidos? Baixe o app da Nômade e abra já sua conta.
Você está ouvindo Me Poupe com Natália Arcuri.
Hi. Rádio Rock.
De volta com o Me Poupe 89, hoje recebendo a nossa esplêndida, grandiosa, só professora melhor. Jéssica, tentando fazer a gente entender alguma coisa, pelo menos, dessa parte tributária tão complexa e complicada, né?
Eu tô entendendo.
É, não, até agora tá caminhando.
Ainda bem,
mano, a gente uma vez, professora Jéssica, foi falar sobre reforma tributária, eu saí mais confuso do que quando entrei. Então, assim, pelo menos o assunto de hoje eu tá resolvendo.
Tá indo, tá funcionando, tá entrando. Tá supositório mental tá entrando aos poucos.
Meu Deus,
tô sentindo
Natália.
Esse efeito, assim, devagarinho. Jéssica, o que que mudou nas regras de tributação, né, do imposto de quem tem investimento fora do Brasil? Tenho falado cada vez mais sobre isso, até porque é a maior taxa de juros americana dos últimos 23 anos, então, de fato, a gente tem boas oportunidades, inclusive em renda fixa fora do Brasil. Mas o que que mudou? Porque, assim, investimentos em renda fixa fora do Brasil, que são os ETFs, todos têm dividendos. Vai ter que pagar agora imposto sobre dividendo fora do Brasil?
Pois então. Quando começa assim, não é bom.
Lascou.
É. O que acontece? Essa realmente é uma legislação muito nova, tá? É agora do finalzinho de 2023. Então, ainda está sendo discutido muitas coisas de como que vai funcionar na prática. Até porque a Receita Federal, ela vai ter que dar uma adaptada no programa. Tá? Por quê? Vamos lá, como é que era e como é que ficou, para ficar mais claro essa comparação. Quando a gente falava de investimentos de bolsa fora, no exterior, tá? Agora esquece Brasil, a gente tá falando de fora do Brasil. Fora do Brasil, a gente podia vender com lucro e essa venda ser de até 35 mil no mês. E a gente não ia pagar imposto. Então, todo mundo tava nesse mesmo barquinho. 35 mil em vendas no mês, não pagava imposto.
Ainda que esse dinheiro ficasse fora do Brasil.
Ainda que ficasse fora. Porque daí tá. A gente, aqui nem aqui, né? Se a Bolsa Brasileira, a gente vendeu, tem que pagar ali na hora que vende.
Tá.
Tem que pagar se tivesse lucro, né? Uhum. Lá também. Mas até 35 mil não. Então, o pessoal se organizava pra ficar dentro da isenção e ok.
Uhum.
E isso em relação, então, a vendi e tive lucro.
Tá.
O que mais a gente tem de exterior? A gente tinha, né? De exterior a gente tinha sobre dividendos que a gente recebia. Tanto de BDR, que é quem investe aqui no Brasil em alguma coisa fora, quanto diretamente do exterior. Como é que funcionava de BDR? Ah, recebeu um dividendo de BDR ou o dividendo direto dessa ação do exterior ali, você tinha que pagar não, mas você tinha que colocar isso no Carnê-Leão, que a Nath até falou antes, tá? É um programinha online e tal, tinha que colocar lá. Isso era como funcionava.
Uhum.
O que mudou com essa nova legislação? Várias coisas, mas aqui a gente vai citar a principal delas, que é a isenção dos 35 mil, você foi com Deus. Não existe mais. Entendeu?
O leão comeu.
Então, se você investir mil, já foi.
Se você investiu, vendeu com lucro, lucro tributável.
Nem que seja 100 reais.
Nem que seja um real.
E dividendo?
Investiu, teve dividendo, tributa também.
Tributa também.
Importante. Os 35 mil se foram com Deus, mas eles colocaram alguma coisa para compensar. O prejuízo. Então, antes, a gente só podia compensar prejuízo com lucro, a nossa mochilinha da Bolsa de Valores Brasileira. Agora temos uma mochilinha do exterior também. Tá? Então, agora a gente tem uma mochila para a gente compensar também prejuízo e lucro do exterior. Isso não era permitido até 2023, porque a gente tinha isenção. Isenção se foi com Deus. Deram um prejuízo para amenizar o rolê.
E a outra mudança que você estava me explicando é que eu não preciso mais fazer o Carnê-Leão mês a mês.
Exatamente.
Certo? Porque, por exemplo, ETF de renda fixa tem dividendo todo mês. Então, nesse caso, quem fez lá esses investimentos e recebeu os dividendos em 2023 deveria ter feito o Carnê-Leão, ainda que não pagasse imposto.
Perfeito.
Certo?
Perfeito.
Agora eu não preciso mais fazer Carnê-Leão, porque eu vou declarar isso só em 2025. Ou seja, os dividendos que caíram na minha conta agora, vou declarar no meu encontro anual com o leão.
Exato.
Lá em 2025. Mas eu vou ter que pagar imposto sobre os meus dividendos.
Então, como a declaração ela se chama declaração de ajuste anual, e isso vai ir para dentro da declaração, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, porque não tinha campo específico para isso no programa.
Entendi.
Então, ainda não sabe vai conseguir, o que que vai conseguir fazer se necessariamente vai ter que pagar imposto. O que está na legislação é 15%. Teve lucro? 15%. Dividendo? Yeah.
Aquela que tá aluna ansiosa. Mas eu acho que tem mais uma questão que também não, talvez pode não estar clara, que é, tem o boletim do Biden, né? Que eu até explico num vídeo recente lá do YouTube. Que é, antes mesmo do dividendo pingar na nossa conta, o governo americano pega 30% sobre os dividendos.
Leão não é só brasileiro, né, gente?
É Lion. Esse é o King of Lion mesmo. E aí você tava me explicando que tem também a regra de não haver bitributação. Então, se ele tá me comendo 30 de lá e o Brasil tá me cobrando 15 daqui, então eu vou conseguir também reaver essa grana lá na frente?
Reaver provavelmente não, né? Porque...
Mas
não,
é 30 sub 15, como assim?
A gente vai até o limite, né? Eu não vou falar aqui com certeza porque eu realmente não vi sobre isso. Não vou afirmar. Mas a princípio, o que pode fazer? Compensar também, porque o acordo, a menos que mude, né? Agora que mudou a lei, pode ser que mude alguma coisa. Mas, a princípio, existe um acordo de não bitributação com alguns países, dentre eles os Estados Unidos. Então, o que a gente tributa fora, não tributa aqui. O que tributa aqui, não tributa fora, enfim, né? Então, quando a gente traz para dentro, tem um campo específico na declaração que é pra gente dizer quanto de imposto foi pago no exterior. Então, a gente pega lá, normalmente, se a pessoa investe, por exemplo, pela Nomad, né? Investe lá pela Nomad. A Nomad vai te dar um relatório dizendo tanto foi de rendimento, tanto foi de imposto. Vem um relatório bonitinho para você utilizar no imposto de renda. E aí, com isso, você vai ter que informar nos campos certos. E aí, pode ser que tenha que pagar imposto, pode ser que não. Tá? Mas isso vai ser na declaração de 2025.
Vai, tem pergunta do Telegram.
Vamos lá, Leonardo. Boa tarde, Nath, Jéssica.
Yuri também tá aqui, Leonardo.
É, tudo bem com vocês? Minha dúvida é o seguinte, recebi uma fração ideal de um imóvel por herança e outra fração desse imóvel por doação, ficando o proprietário de 100% do imóvel, ou seja, foi tudo para ele, só que metade por um lado, metade pelo outro. Como declaro isso no imposto de renda?
Perfeito. O que a gente tem que pensar em relação à herança e doação? Isenção. Não paga imposto de renda, nenhum nem outro. Porém, ele tem que pegar direitinho a parte da partilha que foi feita da herança, o que foi para quem, qual valor e tal, e lançar exatamente isso em bens e direitos. Então vai surgir um imóvel na parte de bens e direitos que ele recebeu da herança. Não sei, era um imóvel? Acho que era um
imóvel.
Era, né?
Imóvel.
Então surgiu esse imóvel lá em bens e direitos, tem um campinho específico que vai lançar. Mas como é que você vai justificar que apareceu um imóvel de, sei lá, 100 mil reais, 200 mil? Precisa ter uma contrapartida que a gente chama. Nada aparece na declaração. Então a gente vai ter que pegar lá em rendimentos isentos, porque é um rendimento isento, e colocar 50 mil foi de herança, 50 mil foi de doação do Pedrinho da Silva, do CPF e tal. Então a gente só faz esse lançamento pra ele tá tranquilo. Aí pra pessoa que doou, a pessoa que doou tem que lançar também. Então o imposto de renda não vai ser um problema pra ele, porém, todavia, entretanto, temos um outro imposto que é o chamado ITCMD, que é o imposto estadual sobre herança, sobre doação. E aí esse imposto tem que ter sido pago.
Eu quero ir para a música para que no próximo bloco a gente abra um parênteses apenas para a previdência privada. Podemos? Dá tempo?
Tá, e aí previdência mais o quê? Você quer falar no próximo bloco? Então fechou, dá tempo.
Só isso.
Vamos de música.
Vale um capítulo só para previdência, até porque mudou uma regra também.
Tá bom. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Yeah.
getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
So, don't debate.
Estamos de volta com o Me Poupe 89. Tirem os leões da sala, porque agora vamos falar sobre otimização. Afinal de contas, como a previdência privada, que lembrando, não é o único nem o melhor investimento para sua aposentadoria, é apenas um dos tipos de investimento que tem, entre outras vantagens, a questão de poder ter ali um benefício tributário na hora da declaração e de receber ou pagar imposto de renda. Jéssica, explica assim, de um jeito mais simples possível, quando é que vale a pena, do ponto de vista tributário, fazer uma previdência privada?
Vamos lá. Primeira coisa que a pessoa precisa entender. Previdência privada para fins de valer a pena tributariamente, né? Esse benefício fiscal que a Nath falou. Se você faz agora, o benefício vem só no ano seguinte, tá? O benefício não é agora para a declaração desse ano. Primeira coisa para deixar muito claro. Dito isso, a gente tem que entender que, e ó, se você quer entender a fundo, lembrando, tem aula específica também, tá? Previdência privada é um assunto que rende uma aula inteira, então a gente vai falar resumidamente aqui.
Uhum.
Previdência privada, a gente tem dois tipos de previdência. PGBL, de P de pato, de P de pode abater do imposto. PGBL, de P de pato, de P de pode abater do imposto. E o VGBL, de V de vida, de V de tá vedado, não dá pra bater. Esses dois. Entendendo que existem esses dois para fins fiscais, tributários, benefício fiscal, o que importa é o P de pato, tá? P de pode abater, é isso. Beleza, PGBL. O PGBL é vantajoso para quem? Para quem tá pagando imposto,
uhum,
ou para quem quer restituir mais. Ah, é possível restituir mais? Depende, gente. Se você ficou com R$1.000 retido durante o ano, mil. E aí na declaração já tá dando mil para restituir. A Receita não vai tirar do bolso dela e vai falar, pega mais mil.
Uhum.
É o máximo que você teve retido durante o ano, é o máximo que você pode pegar de volta. Tá? Porque tem gente que me falou, ai, mas eu fiz e não recebi de volta. Tá, mas quanto que você tinha retido? Mil. E quanto que... A pessoa queria receber mais, a pessoa queria que o dinheiro saísse do bolso da Receita para ela. Isso não acontece,
uhum,
tá? O máximo, teu dinheiro que foi e teu dinheiro volta.
Uhum.
É isso. Primeira coisa. Como é que a gente vai saber se é vantajoso? Eu sempre digo, é simulação. É caso a caso. Você vai fazer o quê? Vai baixar o programa do Imposto de Renda, chamado IRPF. Ainda não temos 2024, mas pode ser o 2023 para simular, não tem problema nenhum.
Uhum.
Vai baixar o programa. Jéssica, mas não sou eu que faço minha declaração. Não tem problema, você precisa conhecer o que acontece com o seu imposto, com o seu dinheiro, então você vai baixar o programa. Baixa lá o programa e você vai fazer uma simulação. Vai colocar lá qual que tá a renda. Espero que você saiba a tua renda, coloca a tua renda, o quanto que ficou retido no INSS, imposto de renda, lá, coloca. Se você tiver dependente, coloca o dependente também.
Uhum.
Se você tiver pagamento de médico, plano de saúde, dentista, educação para suas filhas, para seus filhos, coloca tudo isso lá na parte de pagamentos. O programa é didático, tá? Você vai escutar isso aqui enquanto você abre o programa, você vai entender perfeitamente,
sim,
o que eu estou falando, mesmo
próprio,
sem ver.
Depois te recomenda, né? Se é melhor você fazer a declaração simplificada.
Ou completa.
Ou a completa, que é onde o PGBL mostra a sua vantagem.
Exatamente. Então, assim, ó, mesmo que eu nunca fiz uma declaração completa, pra mim é sempre vantajoso simplificada. Pode ser,
uhum,
que se torne vantajoso fazer pela completa, pra você receber mais ou pra você pagar menos.
Entendi.
E aí isso vai ser através de uma simulação. Vai lá na parte de pagamentos, vai ter lá previdência privada, FAP, coloca lá um valor absurdo, coloca tipo R$100.000. E aí ele vai te dizer, R$100.000 é muito. Não precisa ser tudo isso. O máximo que você pode colocar numa previdência privada, de acordo com a sua renda, o programa vai te dizer,
uhum,
é X. Pronto, ele te diz quanto você pode investir e quanto que isso se tornaria, quanto que isso iria abater do teu imposto.
Agora, ou... só explica essa dinâmica, né? Qual é o efeito da previdência PGBL para declaração ou para retomada, digamos assim, né, do dinheiro do leão?
Como a gente falou antes, a gente estava falando de investimentos que tem imposto de renda retido e tudo mais. Quando a gente está falando de previdência, a previdência funciona diferente, tá? Você coloca a previdência numa outra caixinha mental na sua cabeça, porque apesar de ela ser um investimento, ela funciona, falando de imposto, de uma forma diferente, toda ela funciona diferente. Então, a previdência, ela, nesse benefício, 12% da sua renda, você pode colocar numa previdência privada, e isso vai abater da base de cálculo do imposto. Tem um imposto de renda, tua renda foi 100 mil, você ganhou 100 mil do teu trabalho. 12% a menos por você ter colocado dinheiro no investimento.
Então, até para tentar traduzir aqui, né?
Em números, né?
Então, você lembra que a Jéssica falou lá no comecinho que existem faixas de alíquotas?
Sim.
E que é progressivo. Então, quanto mais você ganha, mais imposto
você paga.
Então, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, quando você faz um PGBL, o leão, entende, é como se fosse uma bariátrica.
Mas começou. Nossa. Começou.
Veremos. Vou explicar. É como se fosse uma bariátrica. Então ele vai colocar tipo um balão dentro do seu estômago. Não é exatamente uma bariátrica, é um balão. E ele vai falar assim, olha, é esse espaço aqui ocupado por dinheiro que será tributado, digamos assim. Porque uma parte dessa renda não vai ser cobrada, porque esse dinheiro tá lá no seu PGBL. Então, em vez de eu tributar os 100 mil anuais que você recebe, se você colocou 12% da sua renda, significa que 12 mil reais não serão... É como se ele, eu não estou vendo esses 12 mil. Logo, eu vou olhar e vou tributar os 88 mil reais. Então, é sobre este dinheiro que eu vou olhar e tributar. Entendeu?
Sim. Perfeito.
É praticamente uma bariátrica.
É.
Nossa, só, que exemplo.
Só é importante dizer que não é que ele não tá vendo agora, mas quando você resgatar, vai tributar tudo. Lembra que a gente falou
também
que a sempre tributa só sobre o lucro, só sobre o que rendeu? Não nesse caso. Porque você tá tendo um benefício agora, você tá só antecipando um negócio. Você tá tendo um benefício agora. Lá na frente você paga sobre tudo. O que quer dizer? Se você colocou os 12 mil em previdência, independente do quanto rendeu, você vai pagar também imposto sobre os 12. Lá na frente você vai pagar imposto sobre tudo. Então ele te dá um benefício agora e te come depois.
Exato. E essa comida tem que ser simulada também.
Literalmente ele te come depois, né?
Mas ele vai te comer com força, assim, gente. Então, assim, pensa no VGBL, caso você decida por fazer, isso também tem que ser levado em consideração. Lá na frente ele vai tributar só o que rendeu, no V lá de vida.
De vida.
No P ele vai fazer uma vista grossa, digamos assim, né, pra tua renda tributável agora, mas lá na frente, na hora de receber esse benefício, ele vai te cobrar por 100% do dinheiro que você tiver e que você for receber, seja mês a mês, seja de uma tacada só.
E aí importa a nova regra.
Dá tempo da nova regra?
Rápido. Será?
Rápido.
Rápido. Beleza. A nova regra, gente, é que sempre existiu, além de PGBL e VGBL, regressivo e progressivo, que é o tipo da alíquota que vai cobrar. Então, se você escolhe uma tabela regressiva, você, no começo, pagaria 35% de imposto, é o maior imposto que tem, mas depois de 10 anos, você pagaria 10%. Isso é regressivo. Progressivo. Segue a tabela progressiva que a gente falou antes, é que vai aumentando. Então, é 15% na fonte e o resto ajusta na tua declaração. A gente não vai entrar no mérito agora, porque não dá tempo. Mas o que mudou na legislação? Antes, eu tinha que adivinhar. Quando eu tiver 65, 70 anos, vou querer fazer um resgate, então é melhor, eu já vou ter investido há 10 anos, vou fazer uma regressiva. Ah, não, vou fazer uma progressiva, porque lá na frente eu não vou ter renda, vou ter só essa renda. Enfim, você faz alguns cálculos, imaginando como é que vai estar a tua vida lá. Aí veio a legislação agora em 2024, janeiro de 2024, dizendo, não precisa mais adivinhar. Pode escolher quando você for resgatar. Essa é a diferença. Você pode escolher entre progressivo e regressivo.
Só lá.
Só lá.
Não precisa mais
não
tomar
precisa
essa decisão agora.
Muito mais sentido.
Muito mais sentido, até porque não altera absolutamente nada.
Nada?
Nada, nada. Então, assim, joga esse problema
lá pra
Jéssica e pro Yuri do futuro.
Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, Ana. Você
exato.
Muda de uma semana pra outra, imagina que
e ano. Outra, você não sabe também exatamente quanto você vai receber e qual será a regra de tributação daqui a 20 anos.
O cenário.
Eu tenho uma certeza. Vamos estar pagando mais imposto, gato.
Com porque, certeza.
Nossa, isso é fato, assim. Nunca muda, só aumenta, acabou de aumentar, né?
Só aumenta.
Só uma desgraça.
Dito isso, se você quiser saber mais, pode seguir a Jéssica. Seu Instagram, Jéssica?
D3 Contadora. D3. D de dado, 3 de 3 Marias.
É, tem o D2, mas mantém o respeito. Agora tem a D3. Mas D3 paga,
Contadora, também, nossa professora do Me Poupe Mais, a plataforma de educação financeira, educação de vida, porque é muito mais do que isso. Em breve, em março, para você conseguir, de fato, tirar os leões da sua vida e as minhocas da sua cabeça. Yuri Danca, muito obrigada.
De nada, Natália, por nada, mas estamos aí, né? Precisando só chamar.
Não esquece de se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/mepoupe na web, maior canal de finanças do mundo, com conteúdos de graça para você aprender aquilo que ninguém nunca teve tesão de te ensinar. Beijo para vocês, até o próximo Me Poupe.
Tchau.
Obrigada, Jéssica.
Obrigado.
Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.